A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a partir de hoje nós temos uma nova convidada especialíssima em nosso programa. É a renomada jornalista Daniela Kretsch, correspondente da Globo News e do jornal Globo em Israel. Daniela Kretsch, shalom, como está você? É um grande prazer recebê-la no programa da Rádio Sputnik Brasil. Seja muito bem-vinda.
O prazer é todo meu, Arnaldo. Muito prazer.
Daniela, na próxima terça-feira, 17 de março, Israel terá eleições legislativas. E é uma eleição que me parece polarizada entre o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do partido Likud, e pelo seu opositor Yitzhak Herzog, do campo sionista. Como é que está o ânimo do eleitorado de Israel e como é que funciona o processo legislativo? A partir da escolha do parlamento é que se dará a escolha do primeiro-ministro?
Ok, deixa eu então primeiro falar sobre o ânimo, né? A gente está realmente há 6 dias, né, das eleições, 7 dias, se a gente, enfim, contar com o dia das eleições, que é na terça-feira que vem, dia 17 de março, e nas ruas não se vê muitos cartazes, não se vê muitas pessoas saindo, distribuindo santinhos ou folhetos. Existe um certo cansaço do público israelense, do eleitorado israelense, porque as últimas eleições foram há 2 anos, exatamente há 2 anos, em janeiro de 2013. Portanto, os eleitores estão um pouco decepcionados com a instabilidade do governo que levou à convocação de eleições, de novas eleições antecipadas, né? Esse governo deveria estar no poder até 2017 e houve então eleições antecipadas para agora, 2015. Portanto, não vejo muita animação nas ruas, as pessoas estão um pouco irritadas com apenas 2 anos desse governo que, enfim, teve que ser desmantelado e convocar novas eleições. Agora, realmente essa semana é a principal semana das campanhas eleitorais. Pode ser que a partir de hoje as pessoas comecem, né, os ativistas comecem mais às ruas, começa a ter mais uma direção à votação, mas no momento as coisas estão um pouco mais frias do que em geral, Arnaldo. Agora, em relação à questão de como é feito aqui o sistema eleitoral, existe aqui um parlamento chamado Knesset, que só tem 120 parlamentares, é um número até bem pequeno comparado com outros países. Não há duas casas, como no Brasil, Senado e Câmara, quer dizer, então é uma casa só. A eleição é direta para esse parlamento e proporcional, são 120 parlamentares, a proporção da quantidade de votos dá uma cadeira dessas 120. Nas cadeiras, provavelmente é o partido que vai formar o próximo governo. Em geral, nenhum partido consegue 61 cadeiras, que seria o necessário para a formação do governo. Para formar um governo, precisa ter 61 cadeiras. Mas o partido que tem mais cadeiras, digamos 30, ele teria a chance, então, de formar coalizões com outros partidos para chegar a esse número mágico de 61 partidos. Portanto, nenhum partido, nenhum primeiro-ministro é eleito imediatamente. Ele precisa ter uma quantidade suficiente de votos para ter a chance de formar uma coalizão e aí chegar a 61 cadeiras. É um processo que parece complicado e é bem diferente do processo brasileiro, mas é assim que funciona desde a criação do Estado de Israel em 1948.
E essas eleições antecipadas em Israel, na próxima terça-feira, 17 de março, ocorrem porque houve uma dissolução do parlamento por parte do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Exatamente, foi até uma surpresa, ninguém esperava que ele fosse fazer isso em novembro passado, né? Há 3 meses atrás, ninguém esperava que ele tomasse esse passo, essa medida de abrir mão de 2 anos de mandato que ele tinha na época para convocar eleições antecipadas e, na verdade, se colocar em risco aí de perder o poder, né? Mas ele fez isso porque ele, nas eleições de 2013, ele fez muitas coalizões, como o seu partido, o Likud, conservador, não recebeu uma quantidade muito grande de cadeiras no parlamento, só 27 cadeiras. Então, ele teve que fazer muitas coalizões com outros partidos pequenos para conseguir chegar a 61 cadeiras. E esses partidos nem sempre concordaram durante esses últimos 2 anos com as políticas de Netanyahu. E houve uma briga interna muito grande dentro da coalizão de governo. Netanyahu disse que estava cansado disso, que não queria mais continuar nesse embate interno dentro de sua própria coalizão, então dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas, Arnaldo.
Daniela, como é que repercutiu em Israel a viagem do Benjamin Netanyahu semana passada aos Estados Unidos, onde ele se dirigiu ao Partido Republicano do Congresso e não foi recebido pelo presidente Barack Obama? Como a opinião pública israelense recebeu esta visita?
Olha, a opinião pública israelense tendeu a não gostar da viagem de Netanyahu até o Washington para fazer esse discurso no Congresso americano. O motivo, né, dessa visão mais negativa da viagem é o fato de que justamente o presidente Barack Obama, enfim, não avaliou que seria correto que Netanyahu viajasse a Washington para fazer um discurso tão importante há 2 semanas antes das eleições. E justamente por isso ele não recebeu Netanyahu. Ele disse que não receberia nenhum líder que estivesse em meio de campanha eleitoral, porque seria como, na verdade, participar da campanha eleitoral desse líder e ele não gostaria de fazer isso. Na verdade, existe aí uma discussão muito profunda entre os dois líderes, Netanyahu e Obama, em relação à questão da ameaça nuclear iraniana. Enquanto Barack Obama prega a assinatura de um acordo com o governo de Teherã, Netanyahu é contra a assinatura desse acordo, que ele considera um acordo muito leniente em relação ao Irã, que vai deixar com que o Irã siga em direção ao desenvolvimento de armas nucleares. Portanto, Barack Obama viu esse discurso no Congresso como uma afronta a ele, uma afronta a esse passo que ele está tomando de negociar com o Teherã. E Netanyahu não escondeu que ele realmente é contra esse acordo. Isso fez com que o relacionamento...
E qual é a opinião do Itzhak Herzog, que é o principal opositor do Netanyahu, diante do acordo nuclear do Irã?
Herzog também considera que esse acordo que os Estados Unidos está negociando com o Teherã não é um bom acordo. Não há aí uma diferença de opinião em relação a Netanyahu sobre o fato de que esse acordo não é um bom acordo, que deveria ser negociado um outro acordo ou não assinado nenhum acordo. O que Herzog diz é que Netanyahu não precisaria afrontar o presidente americano Barack Obama em relação a isso, poderia conversar com Obama de outras maneiras, nos bastidores, conversar com parlamentares das duas bancadas americanas em reuniões privadas. Não era necessário que houvesse aí um problema diplomático entre os dois países por causa dessa questão do Irã.
São divulgadas em Israel pesquisas de opinião pública revelando a tendência do eleitorado?
Com certeza, quase todo dia. Aqui tem muitas pesquisas, o tempo todo são noticiadas pesquisas. O que se diz hoje é que o campo sionista, a legenda do opositor, né, Itzhak Herzog, que inclui o Partido Trabalhista e um outro partido chamado O Movimento, da ex-ministra da Justiça, Tzipi Livni, essa legenda campo sionista está na frente, está com 26 cadeiras no parlamento contra 23 do Likud de Netanyahu. Portanto, há aí uma vitória nesse momento da oposição. Portanto, Netanyahu, se fosse hoje as eleições, poderia realmente perder a cadeira de primeiro-ministro.
Para concluir, Daniela, o voto em Israel é obrigatório?
Não, o voto em Israel não é obrigatório, nunca foi, não há nenhum movimento para que seja. Na verdade, existe aí uma queda do eleitorado nas últimas décadas, até o ano 2000, mais ou menos, mais de 80% dos israelenses iam às urnas. A partir dos anos 2000, isso caiu para 65%, mais ou menos, e é mais ou menos essa a expectativa esse ano também. Existe um certo desinteresse do público, como eu disse antes, portanto, não se espera que haja um aumento tão grande do eleitorado esse ano. Esse ano deve ficar mais ou menos em 65%, levando em consideração que 12% dos israelenses não votam porque estão no exterior. E não há voto no exterior previsto no sistema eleitoral israelense.
O resultado deve ser conhecido quando?
O resultado sai imediatamente com bocas de urna, né? Com pesquisas de bocas de urna, mas o resultado oficial demora alguns dias. E, como eu disse, não é o resultado oficial que vai levar ao novo primeiro-ministro, mas sim todo um processo eleitoral que fará com que o líder do partido que ganhe mais votos, não especificamente mais votos, mas que tenha mais chance de formar uma coalizão, ele vai ter que então formar uma coalizão e aí sim se tornará primeiro-ministro. Isso demora 3 semanas, com a possibilidade de mais 2. Portanto, existe aí um prazo de 1 mês e 1 semana para que a gente conheça realmente quem é o novo primeiro-ministro de Israel.
Muito obrigado, felicidades para você, até a nossa próxima conversa.
Foi um prazer, muito obrigada a você.
Conversamos com a jornalista Daniela Kret, correspondente da Globo News e do jornal Globo em Israel, que nos falou sobre as eleições para o parlamento israelense, o Knesset, que ocorrerão na próxima terça-feira, dia 17 de março.